Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro Bucol.
E eu sou o Ok Tok.
E estamos aqui com destino marcado para o ano de 1991, mais uma viagem especial, onde ficaremos do dia 18 a 26 de janeiro. No Maracanã!
Ah, nós vamos reviver a segunda edição do maior festival musical que esse país já viu, o Rock in Rio 2!
Exatamente! O primeiro Rock in Rio foi memorável, um marco musical no Brasil, e a produção tentou repetir a dose 6 anos depois.
A organização contou com o nome Maracanã, que é um dos estádios mais famosos do mundo, plantou a semente do rock lá com alguns dos grandes nomes do rock and roll, sempre aquela misturada de estilos. Teve alguns pontos baixos, mas o saldo geral desse festival também foi bastante legal.
Assim como a versão anterior, tiveram os clássicos micos, né, assim, coisas que não deveriam ter sido chamadas. Como, por exemplo, vale lembrar que teve um determinado dia, que, se não me engano, foi dia 22 de janeiro de 1991. Nesse dia nós vamos para o bar, porque nesse dia tocou New Kids on the Block, Run DMC, do Roupa Nova, Inimigos do Rei.
Pô, Run DMC e Inimigos do Rei é bacana. Eu ficaria pra ver.
E aí, o New Kids?
Espera lá no bar, quando o New Kids começar eu te encontro lá.
tá bom, eu acho que eu ficaria por causa do Run DMC e do Roupa Nova.
Olha, pai de família começou.
Tá, mas vamos lá que vai ter podreira, muita podreira nessa edição. Muita coisa vai sair debaixo do tapete. Mas antes disso, nós temos os clássicos. Nós temos o clássico e-mail, clássico em dobro, porque é clássico e porque é da Thaís Araújo.
Oh, meu Deus, de novo essa menina aí.
É, e depois do último programa, que teve a participação especial do irmão dela, ela veio possessa. Vamos à leitura do e-mail da Thaís Araújo, tá. Eu não sei nem por onde começar ou qual dos três eu vou matar primeiro. Primeiro, Ok, o som tá muito baixo e as músicas estavam muito altas. Segundo, quando a piada foi com o Leandro, você cortou fora, né? Engraçadinho.
O que acontece é o seguinte, primeiro eu já tinha jogado um podre do Leandro no ventilador. Com esse segundo podre na mão, preferi criar um momento maleta do Marcelo Wallace.
Bom, voltamos ao e-mail.
Já tá fudindo, né, canalha?
E agora uma rápida explicação. Ela tenta se explicar. Primeiro que pra uma menina de 22 anos ser fã de boy band é uma coisa aceitável, vai.
22 anos?
não, tô zoando. Ela colocou aqui que ela tinha 12 anos na época. Ah, tá. Segundo, e isso sim é importante, o Mário falou que ele me levou pra luz. E eu não tô falando que é mentira, mas... Só pra constar, quem me mostrou o Backstreet Boys pela primeira vez foi ele. Quem me deu o primeiro CD foi ele. Inclusive o segundo também. Ah, Máriozinho. Portanto, se ele me levou pra luz, ele também me levou pro lado negro. No mais, a setlist estava boa. Eu via MTV o dia inteiro, praticamente nessa época, e era tudo que eu escutava mesmo. Tatá, e a minha vingança será maligna. Tatá, agradeço a setlist ao seu irmão. Foi ele que praticamente montou esse programa inteiro. Ele que falou o que ele queria tocar. Temos recadinhos?
Temos agradecimentos a fazer a uma galera que tá bombando no Twitter aí, espalhando o Máquina do Tempo, né? Pô, um abraço aí pro Luiz Rocha, pro Felipe Fernandes, esse aí, reverendo Felipe Fernandes. Esse espalha a palavra.
Perfeito. Obrigado, galera. Valeu mesmo pela força.
Aí pro Fábio também, designer, ilustrador, que também tá lá no Twitter espalhando Máquina do Tempo. Abraço pra essa galera toda. Pro Alexandre Sena, cara, que teve um podcast dele aí, o jornalista lá de Brasília, ele tem um podcast que já tá na edição 80, sei lá o quê, e ele falou da gente, né?
Bacana, muito obrigado, galera, a todos vocês, e vamos lá, porque é isso que a gente quer que as pessoas escutem, que troquem ideia com a gente, que mandem e-mail, participem, mas não se esqueçam de mandar e-mail para maquina.podcast@gmail.com.
O resto é história a ser contada.
E música a ser tocada. Vamos abrir, então?
Vamos embora, chega de papo, vamos pro som.
Vamos abrir no primeiro dia do primeiro show com Prince tocando Kiss no Rock in Rio 2. na máquina do tempo.
Just foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima roupa. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima roupa. O pop não poupa ninguém.
Uma palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis,
eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. É, o papi não poupa ninguém. O papa é pop, meu filho, o papa é pop. O papi não poupa ninguém. Antigo papa levou um tiro a queima-roupa. O papi não poupa ninguém.
Toda catedral é populista, é pop, é macumba pra turista. E afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John com o olhar do pão.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Engenheiros do Havaí, um de seus maiores sucessos, o Papa é Pop, do disco de mesmo nome, de 1990, uma das bandas nacionais mais esperadas do Rock in Rio 2. Era realmente o auge do sucesso, desde o primeiro disco os caras não estavam parando de crescer com esse disco e com os anteriores, e aquele show do Engenheiros no Rock in Rio 2, mesmo pra quem não gosta da banda, saiu de lá falando, caraca, os caras tocam pra caramba.
Cara, agora olhando para trás, eu gostava dessa fase do Engenheiros do Havaí, entendeu? Olhando para trás, eu penso porque eu gostava. Eu acho que eu fui vítima do jabá nas rádios, essa porra tocava o tempo todo. Eu fui a gente preparando pra esse programa, eu fui assistir de novo os vídeos no YouTube e tal, dessa apresentação do Papa é Pop cantada por Engenheiros do Havaí, cara, do Rock in Rio. Cara, como ele era falso, cara, posado, exagerado, sabe? Humberto Guedes jogava cabelo junto com a batida da caixa de uma música que não tem batida forte, sabe? Cara, era uma farofa, era um negócio ruim da porra, cara, uma música chata do caramba. Eu fui vítima da jabazização, cara. Jabaco Negro.
Pô, você só viu esse vídeo? Você só viu essa música desse vídeo, desse show?
Não, eu vi outras. Eu não fiz isso de graça, assim. Não é leviano, não. Até porque foi um choque pra mim, sacou? Então, e antes disso, nós ouvimos Soul Sacrifice, do Santana. Ele abre o show com esta música. É um estilo bem diferente do que era proposto pra este Rock in Rio, que é um Rock in Rio muito mais pesado, né? Então vem Santana com seu estilo mais swingado, com toques mais latinos, e cara, e suas músicas simplesmente geniais, 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 geniais.
Assino embaixo. Nada mais a dizer, Santana é Santana, acabou. É um daqueles nomes, assim, indiscutíveis.
Exatamente, cara, exatamente.
E o cara tava com a corda toda nesse show, hein? O homem veio, assim, no auge da forma, empolgadaço, tipo, que saudade dos meus amigos brasileiros, e descarregou tudo na guitarra, cara. Foi uma apresentação memorável do Santana aqui no Brasil, foi nesse Rock in Rio 2.
Antes disso, nós ouvimos aquele que eu amo não gostar. Nós ouvimos Prince tocando Kiss. A minha relação com Prince é muito estranha, cara. Eu não quero ter nada dele. Assim, nem MP3 dele eu tenho. Mas quando toca a minha revelia, eu estou no ambiente, toca, eu gosto.
Cara, essa é a grande magia de um hitmaker.
Sim, ele faz parte daquele seleto grupo de ícones únicos. Assim, como Prince não existe outro.
Entendeu? São poucos os músicos, os compositores. Aqui no Brasil, Lulu Santos é um exemplo disso. Você pode não gostar do Lulu Santos, mas bateu o acorde no teu ouvido, tu reconhece a música e tu até canta junto.
É a galera que o Lobão chama dos entretenedores.
Primeiro ponto, nada de ruim nisso.
É só
uma proposta dos caras. Assumida. E se o cara for bom dentro dessa proposta, eu quero é mais. Mesmo que eu não goste da banda, eu quero é mais. Pô, legal, entretenimento é sempre uma boa. E o Prince é um papa nessa linha.
Vamos para o próximo bloco, Ork?
Vamos embora para o próximo bloco. Vamos ou para o dia 20 ou para o dia 23, banda que tocou 2 dias no festival e, indiscutivelmente na época, a mais esperada, Guns N' Roses, You Could Be Mine, na Máquina do Tempo.
words are so sweet, but it makes no difference, cause they're not true.
pode me proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia.
E estamos de volta, você acabou de ouvir Titãs tocando Polícia, banda que trabalhou muito, muito, muito seus clássicos da década de 80 para segurar o show. Eles estavam trabalhando o álbum Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que foi um álbum muito criticado, inclusive por eles. E esse show aproveitou o fato de ser em 91, ainda com as lembranças muito vívidas da década de 80, A Flor da Pele. Eles trabalharam demais tocando Cabeça Dinossauro do início ao fim.
Então tinha lá polícia, igreja, porrada, família.
Exatamente, ainda sustentando um visualzinho punk, né, cara? E antes do Titãs, nós ouvimos Faith No More com a música que não dá pra escolher outra além de Epic. Cara, acho que foi uma das fases mais alucinadas da banda. Mike Patton delira, vibra, corre de um lado pro outro, se enrola nos fios do microfone, se joga no chão, faz uma barulheira e, cara, e uma das interpretações mais surpreendentes que eu já vi.
Show do Faith No More é garantia você sair de lá cansado. Eu fui em pelo menos dois shows do Faith No More aqui no Brasil. Um deles foi o Monsters of Rock, lá na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, quando a casa ainda se chamava Metropolitan. Eu saí afônico, fiquei dois dias sem conseguir falar e perdi pelo menos uns 5 quilos só pulando e suando.
E eles estavam entre essas melhores, na sua melhor fase, né, praticamente, porque eles estavam trabalhando
o Real Thing, né?
O álbum Real Thing.
É, que foi o álbum que projetou os caras pro sucesso internacional. E antes disso, abrimos o bloco com a banda, possivelmente a banda mais esperada desse festival pela grande massa. Guns N' Roses, You Could Be Mine. Quando eles tocaram isso, o Maracanã veio abaixo, né? Foi um sucesso estrondoso, porque os caras também estavam no auge, as menininhas estavam arrancando os cabelos pelo Axl Rose antes dele virar o último galã gordo.
Quando a banda ainda tinha identidade, né?
Quando a banda ainda tinha identidade, mesmo com dois membros originais já tendo vazado, pelo menos eles tinham o grande Matt Sorum, ex-The Cult, na bateria. Cara, eu não gosto de Guns N' Roses, mas é inegável que era uma das bandas mais esperadas em todo o festival e os caras fizeram um show à altura dessa espera.
Eu diria que o Guns N' Roses foi o show mais esperado e a maior surpresa foi o Faith No More. As pessoas estavam querendo assistir Faith No More, mas ninguém sabia o que, que era um show do Faith No More.
Ninguém sabia o que esperar do Faith No More, né, cara?
E pro terceiro bloco, Octoy, o que, que você recomenda no terceiro bloco?
Antes de começar esse terceiro bloco, eu vou recomendar, dê uma pausa aí no Máquina do Tempo, vai rezar, faça as pazes com seus deuses, porque agora o bicho vai pegar. O terceiro bloco é todo em cima da noite do metal, e a gente vai começar metendo o pé na porta com Painkiller do Judas Priest na Máquina do Tempo.
Bye. Down, 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 down
Estamos de volta e você acaba de ouvir Megadeth, Tornado of Souls, uma das músicas mais esperadas do show dos caras. Foi uma das bandas mais esperadas, de um dos dias mais esperados. Foi quando a organização botou todas as bandas agressivas na mesma noite pra tribo dos Camisa Preta bater cabeça.
Tem uma coisa que eu lembro, porque eu acompanhava muitos Rock in Rio. Desde o primeiro, como eu falei na edição especial do Rock in Rio 1, eu acompanhava muito pela TV. Então eu via a Glória Maria, o Pedro Bial lá, né, falando das apresentações. Cara, existia um texto idiota falado, não sei se foi escrito por ela, pela Glória Maria, sobre o heavy metal. Cara, mas assim, era algo triste, algo como as pessoas que só querem ser mais e venerar o feio e a crueldade... E a pancadaria, onde as cenas violentas é o que importa muito mais do que dançar. Eu lembro quando eu vi isso, eu fiquei pasmo. E eles ainda usaram como gancho para falar sobre o que aconteceu com o Lobão, que ele foi vaiado, jogaram latinhas
e
tal. Foi
o que aconteceu. Eu fiquei triste porque eu não gosto de ver nenhum artista sofrendo algo desse tipo, mas foi o que aconteceu. Agora, no resto da noite... Foi do jeito que os Camisa Preta queriam. Veio as bandas que a gente acabou de ouvir, Queensrÿche, Megadeth, Judas Priest, pra fechar com o Guns. Na hora que entrou o Guns, eu fui embora. Voltando ao Megadeth, Tornado of Souls, do Rust in Peace, até hoje é o disco pelo qual o Megadeth é lembrado, que tem as clássicas Hangar 18, a própria Rust in Peace, Holy Wars, cara, é desse disco também.
Então foi o grande show deles.
O grande
deles.
Show do Megadeth no Brasil. Foi no Rock in Rio 2. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira vez que o Megadeth veio ao Brasil. Tudo que a galera sonhava em ver num show do Megadeth foi o que aconteceu. Foi um sonho realizado para os fãs. Aliás, essas três bandas que a gente tocou têm essa característica em comum. Foram justamente nos discos que são considerados assim os pontos altos da carreira dos caras. A banda que nós ouvimos antes, Queensrÿche, foi uma delas. Eles tocaram Empire, do disco de mesmo nome, também de 1990. Os caras estouraram aqui no Brasil, aliás, uma injustiça, eu devo abrir esse parênteses, estouraram aqui no Brasil com uma baladinha, Silent Lucidity, que é desse disco também, que tocou exaustivamente na MTV.
Lembro exatamente disso.
Foi por causa dessa baladinha que o grande público aqui no Brasil conheceu o Queensrÿche, mas a galera rock and roll, a galera do metal já conhecia de outras praças. Então, quando veio o Queensrÿche no Brasil pela primeira vez, tocando justamente a turnê do Empire, lotou bastante porque a galera queria ouvir Silent Lucidity. Quem assistiu o show inteiro do Queensrÿche saiu com um sorriso de orelha a orelha porque se surpreendeu ao conhecer as outras músicas
dele. E até hoje eu reconheço que eu conheço praticamente o Empire e uma outra música solta.
E abrimos esse bloco com o inventor do heavy metal, Judas Priest.
Mais um deles.
Eu tô falando desse metal, esse metal sadomaso.
Ah,
eu tô falando de metal sadomaso.
Quase gay.
Quase não, totalmente.
Assumido,
cara. Tô falando de Judas Priest, Painkiller, do disco de mesmo nome também. A impressão que eu tive foi que a galera foi pro show pra ouvir mais essa música, aquela introdução de bateria matadora, do que o resto do show.
O que sempre marcou pra mim, além da estética, né, do Rob Halford e do todo Judas e tal, que é muito sadomaso mesmo, como você tinha falado, é toda a baita produção de luz que tem no show, né, cara? Eles sobrecarregam, né, assim. E é claro, o vocal do Halford, que é uma marca registrada da banda, né, cara?
Sim, aquela coisa de arrebentar copo de vidro.
Cara, né? E agora me diz uma coisa. Você acha que agora, com quase 60 anos, Rob Halford está aguentando as pontas?
Eu parei de acompanhar a carreira do Rob Halford quando o Fight que foi a banda que ele fez depois que saiu do Judas, acabou. Assim, o que eu posso dizer é, depois desse tempo todo, eu vi o show do Rob Halford no Rock in Rio 3.
E aí, aguentou?
Parecia que o tempo não tinha passado.
Estamos fechando essa viagem para o Rock in Rio 2. Agora vocês já sabem, não é mais segredo. Com certeza faremos o especial do Rock in Rio 3. Basta aguardar e acompanhar a nossa programação. E participem, não deixem de participar, mandando e-mails para maquina.podcast@gmail.com, comentando no blog, no Edifício, no Tok, Twitter, MSN, como diz o Tok, sinais de fumaça, o que você quiser. Fale, que a gente quer ouvir e dar a voz para você falar. Espero que você tenha curtido bastante esse programa, assim como a gente curtiu relembrar como foi 91 em janeiro, enquanto rolava o Rock in Rio 2. Vamos deixá-los com aquele que teve meio show para se apresentar, somado com uma bateria da Mangueira e latas na cabeça.
Triste, porém honrado.
Triste, porém honrado, aquele que deu esporro, parou o show e deu esporro na plateia, cantando Vida Louca, Vida Lobão, na Máquina do Tempo.
Tenho todos os discos dos Engenheiros, eu ouvi, eu fiz questão de acompanhar após. E eu falo, Tu me vem com roupa nova?
Olha que toque
você já pegou mulher. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, canalha. É isso? Olha que toque
você já pegou mulher tocando dona no violão, olha que toque. Você já pegou mulher tocando dona no violão porque eu vi. Meninos, eu vi. Vamos frear por aqui porque as lembranças estão indo muito a fundo.
Eu vou abrir a maleta de Marcelo Zoala, assim.
Vamos frear por aqui, rapaz. Vamos frear.
Você, veja, eu não falei, você que já vem falando que gostava de, que gosta de roupa nova.
Não, nunca neguei.
Então pronto, eu nunca neguei que gosta de Engenheiro da Havaí. Dá licença.
Tudo bem. Dou licença, o ouvido é teu.
Então pronto. Gente, vamos nos despedir do Leandro. Esse é o último Máquina do Tempo com ele. Estamos procurando uma vaga aqui para o Lotar esse velório.
Muito bom, muito bom.
Eu sei.
Nunca neguei.
Mas tudo bem, eu ainda sou teu amigo. Eu adoro fazer programa com família, cara.
É muito bom, né? Vamos convidar a segunda irmã do Mário. Aí a gente pronto. Já pega a família toda. E ele é caçula, cara. Você só chute no
maravilha,
saco.
Que você vai virar um programa do Ratinho.
Exatamente. Vai fazer um dia com todos os... A família Araújo aqui. Lavando roupa suja.
Por que que eu chamei esse visual do Judas, que todo metaleiro adora, de sadomaso? Estava eu assistindo um especial de rock and roll, contando a história do metal, e que tinha depoimentos de vários nomes dessa galera do rock, e obviamente o Rob Halford tava lá, falando sobre a homossexualidade dele, etc, que ele revelou alguns anos atrás, mas ele tava falando que ele teve essa ideia de botar essa roupa de couro e o escambau aquado exatamente por ideias sadomaso. Ele queria fazer uma brincadeira sadomaso no palco, chocar e etc. Já dessa forma, já mostrando a tendência homossexual dele. Cara, os metaleiros entenderam isso como coisa de machão. Fail!
Ups.
Ups. Então, o estilo metaleiro que nós temos hoje é tudo bom. De frequentador do Astro Azul.